Onde estão as Bíblias dos irmãos? Vamos ver. Que bom. Desde o ano de 1973, sempre aparece um mar de Bíblias. Vamos ver de novo. Aleluia. Podem abrir as suas Bíblias. Segundo Coríntios, capítulo 5. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Podem perguntar uns aos outros se já morreu mesmo. Tem gente que não gosta que se fale de morte. Pois é. Mas Jesus, quando houve dúvida no céu sobre quem divino ia tomar o lugar dos pecadores morrendo na cruz, ele se apresentou. Jesus se apresentou para morrer por ti e por mim. Não tinha medo da morte. É interessante, hoje nós cantamos uma canção aqui que dizia, né? Que o medo produz tormento. A palavra diz, aquele que teme, nesse sentido de ter medo, é porque não é aperfeiçoado no amor. Mas o perfeito amor, esse que nós estamos cantando, o amor de Deus por nós e o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, lança fora todo medo. E é interessante que no original tem uma preposiçãozinha antes do verbo lançar. O verbo lançar no grego é... Desculpem isso, irmãos. Não dá para esquecer o passado. Nesse sentido. O meu passado já está nas mãos dele. O verbo balo, que quer dizer atirar. Mas ekbalo, essa pequena palavrinha, o dicionário bíblico toma duas colunas do dicionário explicando essa palavra. E ekbalo quer dizer lançar longe, o mais longe possível. O medo já saiu dos meus irmãos. O medo produz tormento. E aquele que teme, nesse sentido de ter medo, não é aperfeiçoado no amor. Mas o perfeito amor, que é o amor de Jesus, lança fora, longe, todo o medo. Diga para o seu companheiro ao lado também assim, que bom que você não tem medo da morte. Aqui há um jovem diácono da igreja, cujo nome é muito interessante. O nome dele é Vitor, que quer dizer vencedor. Ele andou assim, mais para lá do que para cá. Mas está aí, pela graça e misericórdia de Deus. Mas o que eu sempre apreciei no Vitor, como um testemunho do que Deus faz no coração de um discípulo de Jesus, é que ele enfrentou o perigo da morte sem medo. Aleluia. O espírito de vencedor. Tenho mais um texto para nós abrirmos a Bíblia. Colossenses 1. Porque agora, esse outro texto não vai falar do que um morreu por todos apenas, vai falar outra coisa. Colossenses 1, versículos 26 e 27. Paulo está falando de um mistério do evangelho que estava oculto. Então ele diz assim, no versículo 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Agora, não só para os judeus que tinham sido alcançados pelo evangelho, mas também entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O primeiro texto fala de morte, o segundo fala de vida. Nós somos substituídos por Jesus duas vezes. Aleluia. Duas vezes substituídos por Cristo Jesus. Uma na sua morte por nós, em nosso lugar. Quase que o Ismael não deixou nada para mim, falou tudo sobre isso. Mas foi muito bom. Tomou o nosso lugar. E outra substituição em nós, vivendo em nós, Cristo em nós, a única esperança da glória. Pode falar uns com os outros sobre isso um pouquinho. Uma substituição foi feita há 2000 anos atrás, naquela sexta-feira, quando ele tomou o lugar que era nosso. A santidade de Deus exigia que ele fosse intolerante com o pecado. E Deus foi sempre, é agora e será sempre contra o pecado. E ele amará como amou no passado, ama hoje e amará sempre o pecador. A outra substituição nós a temos hoje, aquela que foi feita na cruz em nosso lugar, nós recebemos pelo Espírito Santo em nós. Esta é a palavra. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, diz Paulo em Romanos, justamente num dos capítulos mais lindos da Escritura, que é Romanos 8, com tantas declarações que nós, os discípulos de Jesus, tanto amamos, e com boas razões para amarmos. Algumas declarações muito alegres e vitoriosas em Romanos 8. Mas lá no meio, Paulo inseriu esta frase: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Vamos dizer todos juntos: o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Mas vamos dizer mais completo. Hoje eu estava lembrando de Itamar, um irmão muito querido que estava nos acompanhando nos primeiros dias do Avivar. E ele sempre dizia: Moisés, como eu gosto de ouvir quando alguém está pregando dizer o Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Cristo. E a Paulo disse: alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É séria essa declaração, não é, amados? Séria? Vocês ficaram sérios. Porque é sério mesmo. E que bênção quando nós temos certeza, pela experiência na vida, que Cristo vive mesmo em nós. Como Deus poderia expressar simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, sua santidade em juízo contra o pecado e o seu amor no seu perdão? Como é que Deus iria fazer isso? Ele que leva o pecado a sério, toda a história da redenção, de que a Bíblia dá testemunho desde Gênesis até o Apocalipse, toda a história da redenção é a declaração de que Deus não tolera o pecado. Nós, às vezes, somos intolerantes com o pecado nos outros e muito tolerantes com o pecado em nós mesmos. Mas Deus perdoa sem concordar com o pecado e a atitude do pecador. Como resolveu Deus isso, então? De expressar ao mesmo tempo a sua santidade, que não tolera o pecado, e o seu amor pelo pecador para poder perdoá-lo. Deus providenciou um substituto. Não esqueça isso que Ismael falou, introduzindo esta palavra. Você foi substituído por Cristo naquela cruz. Agora você pode dizer isso como uma consolação a quem está perto de você. Pode dizer. Você foi substituído. Mas o substituto precisava ser divino. Deus não podia chamar um anjo, porque um anjo, mesmo sendo um ser criado por Deus, e segundo o nosso conceito dos anjos, um ser angelical é um ser com origem divina. Os anjos não sabem o que é o pecado. Você sabe o que que assombra mais os anjos? É um pecador que se arrepende. Por isso que há uma alegria no céu tremenda. Eles dizem, mas o que será isso? Os anjos que pecaram são aqueles que acompanham Satanás. Os outros anjos não sabem nada sobre isso. Eles aspiram ver a glória de Deus e eles estão sempre focados nisso. Deus não podia chamar um anjo. Um anjo não podia retratar o amor de Deus. E eu fico pensando, Fábio, que está ali, já ouviu várias vezes aqui no estudo bíblico a gente dizer que é bom usar a imaginação, porque a imaginação nos foi dada por Deus. E eu fico imaginando o que aconteceu no céu quando Deus disse, e agora? Nós aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que vai ser isso? Aí o Espírito Santo deve ter protestado, mas Pai, você não pode dar a sua vida, não tem como você dar a sua vida. E daí como é que fica o universo? Que você é que sustenta todo o universo. Aí o Espírito disse, eu acho que devo ser eu, o substituto. Não, você é aquele que tem o poder para fazer com que um de nós vá fazer essa tarefa. E o filho então disse, só eu sobrou e sou eu mesmo. É interessante que quando nós lemos o Evangelho, lá pela altura, no meio do ministério de Jesus, Jesus falou assim, ninguém tira a minha vida. Eu, de mim mesmo, a dou. Não foram os judeus que tiraram a vida de Jesus, não foram os soldados romanos que tiraram a vida de Jesus, não foram nem mesmo os pecadores que tiraram a vida de Jesus por causa do seu pecado. Indiretamente, sim. Indiretamente, os romanos participaram, os judeus participaram e nós, como pecadores, participamos. Mas ele disse, ninguém me tira a vida. Eu, de mim mesmo, a dou. Só tem uma coisa que nós podemos fazer quando falamos isto aqui, juntos, em nossa reunião da igreja, é aplaudir o nosso Senhor. Paulo escreveu assim, Efésios capítulo 5, versículo 2. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Hoje alguém estava falando no automóvel, quando nós vimos para cá, que estava orando com uma pessoa e, de repente, o lugar onde ela estava se encheu de um perfume tremendo e ela saiu de onde estava para ver quem tinha derramado algum frasco de perfume por perto. Imagina o aroma que subiu do Calvário, nenhum perfume de carne queimada, de ovelhas, de sacrifícios apresentados no Antigo Testamento ou até pelos pagãos, nenhum aroma de carne, de churrasco, de nada, podia se comparar ao aroma que subiu do Calvário. Por você e por mim, aroma suave. Mas Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou. O Calvário não foi o fim, foi o começo. A nova aliança. Jesus falou na hora da ceia, que ele não só estava numa grande expectativa para comer aquela ceia com os seus discípulos, como declarou que ele haveria de beber um vinho novo no reino. Eu já estou pensando no sabor desse vinho. Que coisa linda vai ser o vinho no reino. Eu não sou muito de vinho, mas de vez em quando Eu gosto de um pouquinho, bem pouquinho. Minha esposa é testemunha que nunca bebi bebida alcoólica e, graças a Deus, nunca fiquei embriagado. E não me orgulho disso, não. Isso é só por misericórdia do Senhor. Eu gosto de um pouquinho de vinho de vez em quando, na refeição. E sempre me lembro, quando tomo um pouquinho de vinho, na semana passada, Liginha e eu celebramos a ceia, nós dois em casa, e ao tomar do vinho, eu me lembrei, vamos beber vinho novo no reino. Aleluia. Aleluia. Começou tudo ali. A vida plena, a vida abundante, começou ali, quando aquele túmulo ficou vazio. Obrigado, Ismael. Você ter começado fazendo referência a isso. Uma das vezes em que eu vi a Liginha não se expressar muito, ficar muda, foi quando ela saiu lá da sepultura. Há muitas indicações de que o atual lugar marcado como a sepultura do Senhor é mesmo o lugar, porque é fora das muralhas da Jerusalém antiga e bem perto do Monte Calvário. Mas quando a Lígia saiu de lá de dentro, eu fiquei lá fora esperando por ela. Eu fiquei um pouco escandalizado, irmãos, porque havia tantos turistas querendo tirar fotografia do túmulo. Não sei se eles queriam mostrar a fotografia do túmulo vazio e dizer, olha, ele de fato ressuscitou. Mas nós não é porque encontramos hoje o túmulo vazio, seja aquele o verdadeiro túmulo ou não. Não é isso, não. É o centro da nossa fé. Paulo diz, se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. O centro da vida cristã é o Cristo ressurreto. Quebrou os grilhões da morte mesmo. Não só o seu corpo não ficou em decomposição. É uma coisa muito mais séria. Alguns pensam no Cristo ressurreto como se fosse um fantasma. Os discípulos tiveram esse engano. Quando Jesus entrou, ele disse, Jesus sabia o que estava no coração deles e disse, por que sobem dúvidas aos vossos corações? Eu não sou um espírito. Bem assim ele falou. Vede que um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. É a ressurreição mesmo do corpo de Jesus, que não só não entrou em composição, mas entrou em plena vida depois de passar pela morte. Aleluia, meus irmãos. Ah, que coisa linda que Deus fez na pessoa de Jesus. Há um versículo de Paulo que tem um só versículo. Eu não vou dizer agora, porque é na carta aos Efésios. Não vou citar esse versículo, mas existe 4 vezes a palavra poder num versículo. E nesse versículo, esse versículo termina assim, com o qual ele levantou o seu filho de entre os mortos. Aleluia! Nós não estamos na ceia apenas celebrando a morte, meus irmãos, nós estamos celebrando a vida de Jesus. Ah, eu gosto muito desta palavra de Paulo, 1 Coríntios 15, quando ele fala sobre a ressurreição. Ele diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Acabou a derrota, irmãos. Alguns discípulos levantam aqui, caem ali, levanta aqui, cai de novo. Um dia testemunha a vitória, outro dia já está testemunhando uma coisa bem diferente. Nós precisamos aprender a receber a vida de Cristo em nós todos os dias. E viver uma vida vitoriosa para a glória dele, não para a nossa glória. Em todas essas coisas, diz Paulo, nós somos mais do que vencedores. Hipernicromen, é impossível aumentar mais. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores, Tom. Telminho, mais do que vencedor, Telmo. Aleluia. Jerônimo, mais do que vencedor, Jerônimo. Ah. Sete cartas no Apocalipse. Em todas elas, há ou um elogio, ou uma repreensão. Em quase todas há muitas repreensões, mas tem sempre uma frase assim: ao vencedor, dar-lhe-ei que se sente comigo no meu trono. A igreja de Jesus não é de gente que anda mais ou menos. A igreja de Jesus é de gente vencedora. Você pode passar, sim. Quem disse que o cristão não tem tribulação? Tem sim. Jesus disse: no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo quer dizer boa alma. Tem de bom coração, coração de vitorioso. Porque eu venci, e se eu vivo, vós vivereis. Mas há uma coisa, amados, que é preciso declarar aqui na hora da ceia. Muitos não estão tendo a experiência de Cristo em si, a esperança única da glória. Ele substituiu você naquela cruz, mas ele quer substituir a vida deficiente, a vida mais ou menos, a vida devagar, a vida sem cor, a vida sem beleza, a vida sem nada do que é significativo. Quando ele for o dono do seu coração completamente, essa vida estará instalada e ninguém poderá tirá-la de você. Hoje é dia de orar e celebrar. Senhor, toma conta, sim. Substitui-me hoje, sim, como me substituíste naquela cruz. Eu já aprendi, Senhor, que no meu coração há uma cruz e um trono. Se estás no trono, pelo teu poder eu tomo a minha cruz, porque do contrário, eu me sento no trono que é teu, e tu estarás sendo crucificado de novo. Aceita, Senhor, a nossa rendição na hora que nos atrevemos a cercar a tua mesa. E nos atrevemos porque a tua palavra diz que é com ousadia que devemos entrar no Santo dos Santos. Nesta hora, Senhor, como igreja, nós dizemos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e a força, e a honra, a glória e o louvor. Digno és tu, Jesus. Nós te aplaudimos de novo, Jesus. Rogério, vem nos presidir nesta ministração da ceia do Senhor. Jesus vai presidir por meio do seu servo. Obrigado, Senhor, que trouxeste Rogério de volta da sua viagem para rever seus filhos, seus netinhos e para proclamar o teu evangelho naquela área lá do centro-oeste dos Estados Unidos. Obrigado, Senhor, que ele e Alzira voltaram em paz depois destes, para nós, longos 35 dias. Para ele, certamente, muito breves, mas cheios da tua glória. Abençoa Rogério, Senhor, e os seus queridos, especialmente sua cunhada, que saiu do hospital e está na casa dele agora, descansando. Levanta aquela mulher da sua enfermidade no vigor e poder e graça do testemunho do Espírito Santo.
Aleluia.
Amém.
Gosto de pensar sempre que tenho oportunidade de falar aqui, referir ao texto que Paulo fala aos Colossenses. Ele diz no capítulo 3, porque morreste, e a vossa vida está oculta em Cristo. Morreste, a vida do Senhor está oculta em ti. Amém, queridos?
Amém.
Aleluia. Obrigado por essa palavra tão preciosa que recebemos. Queria convidar os irmãos que servem, que venham à frente, para que possamos servir os nossos irmãos, compartilhar do pão e do sangue do Senhor Jesus. Essa grande obra que fez, tomando o nosso lugar na cruz, ali morremos. E ali recebemos a vida do Senhor. Aleluia. Podemos subir todos, sim, querido. Aleluia. Amados irmãos, nessa saída que o Senhor me permitiu, meditei na sua palavra nesses dias. E hoje Ismael nos fez ler o Evangelho de João, a partir do capítulo 13. Então, antes de chegarmos na mesa, Ismael nos chamou a atenção que nós nos examinássemos. E o Senhor me falou nessa saída sobre aquele dia, toda aquela preparação antes da ceia, lendo esse capítulo 13, ali fala de uma bacia de água e de toalha. E Deus falou comigo diferente. Não tinha bacia, não tinha água, não tinha toalha. E ontem compartilhei isso com um grupo de discípulos que estávamos juntos antes da ceia. Ele disse a Pedro, se aproximou para lavar os pés de Pedro. Naquela época, eles caminhavam por lugares difíceis e eles não tinham sapatos como todos aqui. Os pés agora não se sujam, todo bonito, tem meia, tem sapato. Para que lavar os pés aqui? E assim Deus começou a falar comigo. Mas o Senhor disse a Pedro que se ele não deixasse ele lavar os pés, ele não tinha parte com ele. E esse lavar os pés, ele quer ter parte conosco. Isso que Moisés falou. A vida dele precisa se manifestar. E Pedro Não é que ele não quisesse, ele não tinha a revelação. Mas naqueles dias que seguiam, ele viu o seu Senhor, que tomou o seu lugar, nosso lugar. Muitas maneiras de nós lavar os pés uns dos outros, porque esse mandamento precisa ser praticado entre nós, para que possamos ter comunhão uns com os outros. E Jesus disse que eles não entendiam naquela hora, mas um dia eles iam lavar os pés uns dos outros. Nós nos sujamos muito ao andar nesse mundo. Todos os dias passamos 8, 10 horas fora. Alguns filhos passam muitas horas fora de casa. Se contaminam com esse mundo. Esse mundo é do maligno. E muitas vezes chegamos em casa cheio de incomodações. Nossos filhos que receberam tanta mentira, tanto engano, suas mentes, seus corações, nossos, precisamos lavar os pés. Para mim ficou claro que o Senhor me falou que eu preciso lavar os pés dos meus irmãos para ter comunhão. Eu preciso lavar os pés. E lavar os pés é ministrar toda a graça que o Senhor tem, esse que vive em nós. Ele quer se manifestar para nos lavar nossa mente, nosso coração, nosso corpo, todo dia. E ontem nós estávamos meditando nessa palavra, juntos, um grupo de discípulos, e fomos profundamente tocados pelo amor do Senhor. Aqui nós não temos bacia, nem água. Até Elias podia conseguir, que consegue todas essas coisas, né, Elias? Mas aqui não precisa. Os pés estão todos limpos, caminharam um pouco, tudo de carro. Mas quem sabe precisamos deixar nossa mente limpa, nosso coração limpo, purificado por essa água que é a sua palavra. E hoje recebemos uma porção tão grande da sua palavra para nos lavar, para nos purificar, porque ele já fez essa substituição. Agora, quando ele se manifesta em nós e uns com os outros, nós temos comunhão. E é isso que o Senhor quer, porque nós morremos, ele vive em nós, e quando ele se manifesta através de nós, a sua glória se manifesta. Amém?
Amém.
Aleluia. Ismael nos disse que era para nos examinar uns aos outros, examinarmos a nós. Será que alguém precisa de uma palavra de amor, de carinho, essa palavra que rega? Esse gotejar de Deus que rega a nossa vida, nos limpa, nos purifica uns com os outros. Ismael diz que nós somos o corpo de Cristo. Eu sei que fomos todos tocados por essa palavra, cantamos, adoramos o Senhor juntos. Agora tem um convite de nós participarmos da mesa dele, nos lembrar de tão grande salvação. Mas também nós, como corpo, membros uns dos outros, somos responsáveis por essa comunhão, presença do Espírito Santo na nossa vida e que nos limpa, que nos purifica, que nos dá entendimento que somos corpo de Cristo e que vivemos uns para os outros. Amém? Aleluia. Essa palavra me fez chorar, Porque eu sempre pensei que o Senhor se humilhou. E Ele se humilhou mesmo, lavando os pés. Ele se humilhou subindo a cruz. Ele se humilhou sempre. Por que eu não posso lavar os pés dos meus irmãos? Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestos com Ele em glória. Aleluia. Alguém precisa ser lavado, purificado? Oramos juntos? Obrigado, Senhor, por Tua vida. Tu é que vives em nós. Tu sondas e nos conheces, Senhor. Queremos ministrar Tua palavra sobre todos nós aqui, Senhor, para que todos sejamos purificados, lavados, como lavaste os pés dos teus discípulos, queremos lavar os pés deles também aqui. Sonda o nosso coração, Senhor, queremos chegar à mesa com toda a alegria de quem morreu e que Tu vives em nós, Senhor. Uma nova unção do Teu Espírito sobre todos nós. Para que essa revelação seja vida prática. Aqui, junto à mesa e nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplaudimos o Senhor que nos purifica. Moisés, pode abençoar o pão.
Os irmãos querem ficar em pé, um pouquinho, cheios de gratidão, Pai querido, nós consagramos este pão, lembramos que 12 discípulos que estavam desanimados, fugindo de Jerusalém, encontraram o Senhor e não o reconheceram, mas o reconheceram quando Ele partiu o pão. O amor de Jesus venceu a barreira da ignorância e da incredulidade, porque se revelou. Senhor, nós partimos este pão. Um sinal de Cristo entre nós hoje. E te pedimos que a presença dele em nós e entre nós seja muito real. Nossos olhos sejam abertos como os dos caminheiros de Emaús. Em nome dele. Amém.
É misericórdia, Senhor. Tua pura misericórdia. Te damos graças pelo teu sangue puro que nos purificou. E assim nós vamos beber agora da Tua misericórdia, Senhor, bebendo o Teu sangue que nos trouxe vida. Vida substituída lá no Calvário, onde nós merecíamos morrer. E vida nova em Cristo depois da ressurreição. Aceita a nossa mais profunda gratidão por Tua graça pura e Tua misericórdia infinita, Jesus. Amém.
Os irmãos podem sentar, os filhos com seus pais, os que podem participar, participem do pão do cálice. Aqueles que ainda não se identificaram com Cristo pelo batismo, vamos aguardar essa graça de Deus. Aleluia. Os irmãos podem tomar o pão.